passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Abril é o mês da campanha Abril Azul, dedicada à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. A iniciativa busca informar a população, combater o preconceito e reforçar a importância da inclusão das pessoas autistas na escola, no trabalho e em toda a sociedade. No Brasil, muitas famílias vivem diariamente os desafios e também as conquistas dessa realidade. Entre elas estão as chamadas mães atípicas, mulheres que assumem uma rotina intensa de cuidados, terapias, acompanhamento escolar e busca por direitos. São mulheres que enfrentam sobrecarga, barreiras emocionais e falta de apoio, mas que também demonstram força, dedicação e amor todos os dias. No programa de hoje, vamos falar sobre a vida dessas mães, os desafios do diagnóstico, a importância da rede de apoio e os caminhos para uma sociedade mais acolhedora e inclusiva. Porque falar de autismo também é reconhecer quem cuida. Para conversar sobre essa realidade, recebemos Ana Machado Golias, psicopedagoga, ativista, defensora da inclusão e diretora do Movimento Orgulho Autista Brasil. Ela vai falar a respeito da sobrecarga emocional, o isolamento e a falta de apoio enfrentados por muitas famílias. Também destaca a luta diária por educação inclusiva, terapias adequadas e pelo cumprimento das leis que já existem. Ana, muito obrigada por conversar com a gente.
Por nada, é um prazer.
Onde estão hoje as maiores dificuldades para as mães atípicas?
Então, eu costumo dizer assim, ser mãe já é um desafio, né, para nós mulheres, né, porque a gente conseguiu muitos direitos, conseguimos voz na sociedade, ainda precisamos de muito, mas a gente ainda não conseguiu compartilhar essa maternidade, né? Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar da educação, da escola, do sono, né? Nós somos professoras, nutricionistas, médicas, né? Mas quando se trata de uma maternidade atípica, nós temos vários leões para matar. Eu acho que o principal, eu sou mãe, eu sou terapeuta, e eu sou ativista na causa do autismo, né? Eu tenho um filho com autismo de nível de suporte 3. E como ativista, eu vou falar para você sem nenhuma sombra de dúvida, né? Sem espanejar. O nosso grande desafio está nas escolas. Está no direito que os nossos filhos têm de estudar.
Você falou nesse grande desafio, né, da falta de rede de apoio. Não existe rede de apoio suficiente, é isso que você quer dizer?
Exatamente, não existe. Não existe, não existe. No meu caso, eu ainda tenho a minha família. Mas na realidade que eu me deparo com outras mães, às vezes nem a família as pessoas têm, né? Ela é completamente desamparada. E quando, eu costumo dizer que quando nossos filhos são pequenos, nós ainda temos uma rede de apoio ali limitada, mas temos. Mas quando nossos filhos começam a crescer, aí elas, né, elas vão diminuindo, né? E o Estado fica cada vez mais omisso. Porque não tem nada para os nossos meninos que crescem, né?
E na sua opinião, o que mais pesa no dia a dia de uma mãe atípica?
É ter que lutar todos os dias, sabe? Lutar todos os dias.
O que você acredita que poderia ser feito para que as mães atípicas se sentissem mais apoiadas e as próprias crianças jovens, né, nessa situação, uhum, também pudessem ser acolhidos?
Na verdade, o que a gente precisa é de que a lei seja cumprida, né? A lei 12.764, né, de 2012, que é a lei do autismo, ela precisa ser cumprida, nós precisamos de terapias, né, a gente precisa de terapia na infância, na adolescência e na fase adulta, a gente precisa de escola, a gente precisa ter direito a trabalhar, né, a gente precisa de campanhas, né, que o governo federal, estadual, municipal, distrital, que eles façam campanha de conscientização, para que as pessoas possam receber os nossos filhos e conviver na sociedade. A maior dificuldade, eu acho, que é o direito de conviver, o direito de ir e vir, né, que todo ser humano tem. Sim. Esse direito, muitas das vezes, são retirados da gente.
Quem cuida de quem cuida, Ana?
Ninguém. Ninguém cuida de quem cuida. É, a gente adoece, eu acabei me emocionando porque eu estou muito envolvida. Uhum. A história de uma mãe.
Sim.
Que ela é sozinha, ela foi abandonada pelo marido. E eu acabei de vir na casa dela. E ela está com câncer. E a pergunta dela é: o que vai ser da minha filha? Porque ninguém cuida. Ela, sim, não está conseguindo nem o tratamento que ela deveria. Então, a gente ainda não tem nem o direito de morrer. Né?
É uma preocupação adicional que as mães têm, né, numa situação dessa. Principalmente numa questão séria pela qual essa pessoa que você acabou de mencionar está passando. Realmente é difícil não ter quem cuide de quem cuida, né? Ela não conseguir acesso.
Todas as noites, a maioria das mães pensam nisso, né? O que vai ser de mim, do meu filho, quando eu morrer? Se a gente não tem quem cuide da gente, imagine deles quando a gente não estiver. A gente não tem. É, eu, inclusive, acho que essas terapias, as poucas terapias que ainda são fornecidas, elas ainda deveriam ser estendidas, sabe? Eu acho que enquanto o filho está em terapia, deveria ter um grupo de uma terapia que os pais, que a mãe pudesse fazer enquanto está na sala de espera. Que fosse em grupo, mas que houvesse isso, né? Porque são muitas histórias tristes de abandono dessas mulheres, né? E geralmente são mulheres. E que estão ficando doentes por conta de toda essa sobrecarga, né? De mães atípicas, e seja ela, o filho, a deficiência que ele tiver. Toda mãe atípica, ela é muito sobrecarregada e muito cobrada. Tanto, sim, por ela mesma, quanto pela sociedade, né?
E para encerrar nossa entrevista, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
Eu acho que escutar, né? Escutar. Ela só precisa, a gente só precisa falar às vezes. E ter alguém para escutar, para falar, né? É, quando vê uma criança atípica, as pessoas já julgam, né? Principalmente os autistas, né? Porque não tem cara, né? De deficiência, uhum, né?
Sim.
Então, o julgamento da sociedade é muito grande, né? Quando deparo com uma crise, o julgamento de que, ah, faz tudo o que ele quer, por isso que depois passa por isso. Então, eu acho que é conscientizar, né? Buscar empatia. Talvez é isso, né? Que a sociedade tenha mais empatia, né? Nós estamos vivendo num período de muita individualidade. E as pessoas estão se afastando das outras, né? Então, eu acho que ter empatia, escutar, conseguir colocar no lugar do outro, isso é fundamental, acho que para qualquer todo ser humano, né?
Ana, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Alessandra Oliveira, coautora do livro Maternidade Atípica, Uma Jornada de Amor, Aceitação e Crescimento, conta um pouco da própria trajetória como mãe atípica. Ela destaca que o diagnóstico precoce e o acompanhamento profissional são fundamentais para o desenvolvimento e a inclusão social de crianças neurodivergentes ou que tenham condições específicas.
Ao longo da minha história na maternidade atípica, eu tive que primeiramente enfrentar um luto. E o que é um luto? É, na verdade, você enfrentar a sua perda do filho idealizado e aceitar o filho que você está concebendo. Um filho atípico, ele te traz tantas alegrias e desafios como qualquer outro, ainda que, de fato, você tenha desafios adicionais de desenvolvimento. É muito importante que a mãe esteja aberta para um acompanhamento profissional, para que ela tenha, na verdade, um suporte emocional Em muitos casos, não é só a mãe que demanda desse suporte, mas a criança também precisa de uma intervenção precoce para tratar no seu desenvolvimento emocional, intelectual e cognitivo. Conhecer o diagnóstico do seu filho ajuda a entender suas necessidades e comportamentos. E todas as vezes que a gente consegue prever as situações e ocorrências, menos estresse o processo vai causar para a gente.
Alessandra também destaca que apoiar mães atípicas é responsabilidade de toda a sociedade. Escolas, serviços de saúde e locais de trabalho podem adotar medidas de acolhimento e suporte no dia a dia. Ela afirma que essas famílias precisam de apoio prático, respeito e cuidado emocional. A especialista ressalta ainda o papel da mídia na redução do preconceito e na promoção da inclusão. Segundo ela, dar visibilidade a histórias reais ajuda a criar empatia e construir uma sociedade mais justa. E aqui no Senado, no fim do ano passado, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria o programa Cuidando de Quem Cuida, voltado ao apoio de mães, pais e responsáveis legais atípicos. A proposta atende pessoas que cuidam de filhos ou dependentes com deficiência, doenças raras, dislexia, TDAH ou outros transtornos de aprendizagem. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dessas famílias nas áreas emocional, física, social e econômica. O repórter Rodrigo Rezende traz mais detalhes.
A ideia original do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, criava o programa Cuidando de Quem Cuida, com foco nas chamadas mães atípicas, aquelas que cuidam de crianças com deficiência, doenças raras ou outros transtornos. Durante os debates no Senado, o programa foi ampliado para alcançar também pais e outros responsáveis legais que sejam cuidadores. A relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senadora doutora Eudócia de Alagoas, destaca que o trabalho dos cuidadores é invisibilizado.
Apesar do grande desafio, que é o cuidar, essa atividade segue pouco valorizada, quando não invisibilizada. Muitas vezes não há qualquer retorno econômico pelo cuidado prestado e as pessoas cuidadoras enfrentam grande dificuldade para se inserir no mercado de trabalho formal, além de terem pouco tempo para o autocuidado, o que contribui significativamente para o adoecimento dessas pessoas.
O projeto determina apoio psicossocial para os cuidadores, com ações integradas nas áreas da saúde, justiça e acesso à renda, por exemplo. Prevê ainda incentivo para ações em domicílio, estímulo de estudos sobre o tema, divulgação de formas de prevenção de doenças emocionais e incentivo e fortalecimento de redes de apoio. O senador Romário, autor da proposta, ressalta que essas medidas são inclusivas e necessárias.
O propósito dessa iniciativa é tornando mais justa e mais humana. E dizer que, para lutar a favor dessas pessoas que cuidam dessas vidas, para a gente é muito importante.
Doutora Eudócia ressaltou dados do Data Senado que mostram que 9% dos cidadãos se identificam como cuidadores, sendo que 81% desses são mulheres. 83% desses cuidadores nunca receberam algum tipo de treinamento.
O projeto está agora em análise na Câmara dos Deputados. Outro projeto em debate no Senado busca melhorar o atendimento a mães, pais atípicos e cuidadores de pessoas com autismo e outras condições neurodivergentes. A proposta altera leis da saúde e de proteção aos direitos das pessoas autistas para ampliar o suporte a essas famílias. Também prevê a criação de um cordão de identificação que pode facilitar o reconhecimento e o atendimento prioritário em serviços públicos e privados. Um outro ponto importante é o fortalecimento da Política Nacional de Cuidados, com mais apoio e recursos para quem exerce essa função diariamente. O texto está em análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com relatoria do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O Pautas Femininas fica por aqui. No programa da semana que vem, vamos falar sobre a realidade da mulher no mercado de trabalho e queremos saber que dificuldades você encontra no dia a dia sendo mulher e trabalhadora. Mande uma mensagem de voz contando um pouco da sua experiência para o nosso WhatsApp 619 8611-9591. Repetindo, 619-8611-9591. A sua mensagem pode ser uma das escolhidas para o próximo programa. E o programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, colaboração de Joyce Teles, edição e produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.